Olá, this is Brazil. Nicolas Queiroz e Pedro Duarte.
Não sei aí o que aconteceu. Inevitavelmente a gente acaba pensando em coisas ruins, porque esse mundo tá muito louco mesmo.
Que é isso, this is Brazil? Acordei agora para trabalhar. Ele esquema, né? 5h30 da manhã. Pá. Vim aqui no Spotify. Caramba, cadê o programa? Tô me tremendo todo aqui já. Tô me tremendo todo que não tem This is Brazil pra ouvir na segunda-feira de manhã aqui, indo pro trabalho. Eu tô perdido. Já não sei nem o que eu vou fazer, não sei qual ônibus que eu pego pra ir pro trabalho.
E eu, para pá, 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 gostava tanto de você.
Tava indo dormir já, sabe? Até que um amigo meu, ele decidiu na cabeça dele que ele ia estragar meu dia. E aí ele me mandou lá no Instagram. E eu não queria ver a foto de vocês. E agora eu não sei o que fazer, porque agora que eu vi, eu não posso mais desver, né? E agora? O que eu faço com essa informação? Eu vou continuar vendo o programa? Não sei.
Ih, bicho, adianta aí, velho, que eu tô esperando, meu irmão. Solta na quarta, não espera pra segunda, não. Eu tenho que rir essa semana, meu irmão. É o Brasil.
Sério, eu tô inconformado, sabe? Eu fico olhando e fico. Gente, eu não consigo encaixar a pessoa, aliar a pessoa com a voz. Eu gosto de vocês, gente, mas tá sendo difícil pra mim, sabe? Mas eu vou superar.
Olhei domingo lá, me deu uma depressão, assim, eu falei, não acredito, cara. Pô, justamente agora que eu apareci no episódio, eles param de fazer os bagulho. Nossa, velho, eu fiquei muito chateada.
Queria fazer aqui a minha reclamação, que eu conheci o Tizis Brasil essa semana. Maratonei todos os episódios e agora eu tô até triste.
E a propósito, o podcast tá muito bom. E eu fiquei um pouco chateado porque no domingo passado não teve. Mas são coisas que acontecem, então não vou reclamar muito.
É bom mesmo, caralho, que eu tô pra ligar pra polícia, colocar vocês no desaparecido. Porra, é essa, mano?
É, mandem notícias aí pra gente, viu? Se cuidem, fiquem bem. Espero que o quanto antes vocês possam voltar com a energia de sempre, com esse programa ótimo.
Por favor, não abandone a gente mais.
Sem dizer Brasil, como é que eu fico? Meu Deus!
Puta que pariu! Achei que ia acabar, mas voltou This is Brasil!
E o abacate!
Puta que pariu! Achei que ia acabar, mas voltou This is Brasil!
Mais uma vez!
Puta que pariu! Achei que ia acabar, mas voltou This is Brasil!
Nicolas Queiroz!
Diga, Pedro Duarte!
Rapaz, e aí?
Long time!
Voltamos! Estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos aí gravando.
Reunidos.
O famigerado This is Brasil. Se você que tá chegando agora, esse aqui é o This is Brasil. Você que tá chegando, tem que avisar, sempre tem alguém
É,
novo
claro.
que caiu aqui. Esse é o This is Brasil, o programa que promete cumprir a missão praticamente impossível a cada semana aí.
É, missão impossível sem Tom Cruise.
Sem Tom Cruise, só com o Nicolas e Pedro, né? É uma.
É o que
Fica
tem pra
mais.
hoje, né?
É o que tem, é isso. Quer salvar o Brasil de si mesmo aí.
Caramba, rapaz.
Esse é o This Brasil 17, que quase não sai. Criaram, inclusive, Nicolas, várias teorias da conspiração.
Sim, tem os dois lados, né? Tem a teoria da conspiração do número 17, ter essa associação maléfica e deu tudo errado pra gente. E
Sim.
tem aqueles que acreditaram que a gente iria pular esse número pra não dar azar.
Ah, que a gente ia pular.
Falaram, ah, não, eles são espertos, eles maquinaram isso daí pra não dar azar.
Que ia pular uma semana pra poder, né? Ou então, alguém falou que podia ser 16 mais 1, entendeu? Ou 18 menos 1, pra não escrever. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente tá aqui porque tá aqui. E se não tivesse, porque não tava. É mais ou menos. Não é verdade, é isso aí. Mas, já que estamos aqui, agradecer a todas as. Sei lá quantas mensagens, cara. Foi
rapaz,
inacreditável.
é
Foi.
incontável.
A gente prestou conta nas redes sociais todos os dias.
Incansavelmente. Eu acho que, inclusive, atrasou mais por causa de prestação. Não, sacanagem.
Pô, não, mas foi bom. 99% foi de muito, muito carinho, muita preocupação.
Sim.
Foi muito massa mesmo. Foi bem
E é nesses
divertido ao
momentos
mesmo
da
tempo.
Dificuldade que nos unimos, né, Pedro?
Pois é, pois é. Essa é a verdade
O brasileiro
aí.
É assim. Isso daí faz parte da tônica do cidadão brasileiro.
Rapaz, e entre. a pausa e volta, essas coisas todas, a gente entrou na lista de melhores de 2020 do Spotify.
Olha isso daí, rapaz. Menos de 6 meses de programa.
Sim, e tanto que eles botam até agora, né? Porque entre parênteses, é melhor até agora, vai aqui, né?
Eu fiquei sabendo, Pedro, que esse até agora é porque se o Desse Brasil não voltasse, eles iam trocar essa posição.
Ah, entendi, beleza. Não, mas foi muito bom, velho, porque só são muito 12 bom. Programas do país inteiro, assim, e a gente sabe o quanto tem gente produzindo podcast agora. Sim. E a gente tá nessa lista, tá, melhor de 2020, inacreditável, muito legal, muito mesmo. Bom. Valeu Spotify, a curadoria aí.
Muita satisfação mesmo.
O pessoal... Nossos ouvintes continuaram comentando lá na Apple, dando 5 estrelas. Olha, ninguém aí deu uma estrela de revolta. Todo mundo deu várias. E tem 70 e tantas pessoas lá já comentando. Então vai lá comentar, segue aqui no Spotify, aquela cartilha toda aí.
E recentemente ainda estamos nomeados pro Meme Awards.
Sim.
Com aquele meme, né, que
pois
viralizou.
É, na categoria vídeo, o que é mais louco. Mas a gente vai explicar isso mais na frente pra não ficar muito tempo aqui falando. Porque o Brasil... O Brasil não parou, né, Nicolas?
Não
Nesse
parou.
Tempo aí, o Brasil não parou. Rapaz. E a gente vai tentar fazer uma retrospectiva das coisas mais importantes. Ou não tão importantes assim, mas que... não é verdade?
Mas são notícias que as pessoas querem ouvir das nossas vozes. Então, para começar, temos que falar da cédula de R$200.
Ah, vamos nessa.
O real vai ter uma nova cédula, a de R$200. Ela entra em circulação no fim do mês que vem. O lançamento foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central. O Lobo Guará vai ser o personagem da nota, que ainda não teve o desenho final divulgado.
Isso deu o que falar na internet, hein?
Porra! Primeiro já teve a galera do Um Absurdo, uhum, e teve a galera do Que Maravilha, né?
Tipo... Você resumiu todas as discussões brasileiras.
Então acabou o programa, não precisa mais ter Desenho Brasil. Não, mas eu digo assim, por que que essa moeda, logo agora, né? Essa é uma questão importante e tudo mais, mas que não, a gente não vai abordar aqui, que nós não somos especialistas no assunto. O que a gente quer abordar são os memes, né? Porque Lobo Guará, aí já fizeram o vira-lata caramelo.
Esse que devia estar, com certeza.
Não, teve uma petição, cara, pra poder... E aí a galera, você sabe que engajou pesado, né?
Teve a Ema.
A Ema, na verdade, os animais têm tentado salvar o Brasil também, né? A Naja, a gente já falou dela. A Ema...
Eu pensei sobre esse assunto várias vezes nesse tempo, sabe? E às vezes eu acho que, assim, o Bolsonaro... Nosso presidente, ele quer marcar a história, como se já não tivesse marcado.
Sim, já,
até hoje.
Já, verdade.
Eu tenho a impressão que ele tem aquela coisa do legado, sabe? Ele quer deixar um legado, assim, de eu fui o cara que fiz a nota de R$200, sabe?
É, a minha teoria é que conforme as notas vão aumentando, a gente vai ficando mais pobre.
Sim.
Por que eu tô falando isso? Porque o nosso dinheiro vai valendo menos, entendeu? Então... Sabe quando você vê umas fotos da Venezuela, a galera com caminhão com carrinho cheio de dinheiro?
Sim.
Eu vejo esse
e não
futuro.
Vale nada, né?
É isso. Eu vejo um futuro eu com uma sacola de dinheiro pra comprar um Big Big. Entendeu?
E pior, cara, sabe o que é pior? Eu acho que a gente nem vai ver a cor dessa nota. Porque tu já foi em caixa eletrônico sacar R$100 e deu R$100? Quase sempre é nota de 50. É o máximo que o caixa vai te dar, nota de 50.
É. Ou como viralizou na época, né? Tipo, ou 10 de 20 ou... 4 de 50.
Força,
né? Negócio assim.
Força a população a treinar matemática ali, aquela calculadora, isso, né? Mas, rapaz, você sabe que esse anúncio todo, essa coisa, esse hype, sabe que isso aí não durou muito tempo, não, porque no Rio já tava rolando.
Essas notas falsas foram vistas em circulação no comércio popular de Madureira, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, e a imagem rapidamente foi parar na internet e viralizou. Elas têm o desenho do lobo-guará, que é o animal escolhido para ilustrar a nova nota de R$200, mas é bom a gente frisar, reforçar, gente, essas notas são falsas. Se você por acaso receber uma, a tentação pode até ser grande, mas não aceite, porque você vai ficar no prejuízo.
Rapaz, a tentação pode ser grande, Pedro.
Pois é, rapaz. Rapaz, que viagem é essa, né, cara? Que tentação, pô? Porque se você... Não é como se você ganhasse, estivesse voando do céu, entendeu?
É, notas. Exatamente.
Rapaz, muito bom isso aí, velho. Mas...
Muito bom, cara.
O pessoal fica dizendo que eu e você, a gente é clubista, porque é Rio de Janeiro e Bahia. Mas não é... Nota falsa no Rio.
Isso.
E nota circulando aonde?
Na Bahia.
Feira de Santana.
Olha
que é
aí,
onde
rapaz.
O entrocamento do universo. O entrocamento do universo. Na Bahia, pô.
Rapaz, o cara aqui em Feira de Santana vem me dar hoje uma nota de R$ 200. E aí, o que é que acontece? Eu, como assisto muito jornal, né? Vi que o Banco Central ainda está elaborando a nota de R$ 200. Aqui em Feira já está tendo a nota. Eu falei, rapaz, ou o Banco Central está aqui em Feira, ou a tecnologia daqui está muito avançada, viu? Viva a nossa Feira de Santana, viva a tecnologia. Ó, para isso, R$ 200 já tá rolando aqui em Feira. É sério mesmo.
meu amigo, eu tô falando. Brasil!
Rapaz, a sensatez desse sujeito é genial, né? Porque ele falou assim, quando viu o que tava acontecendo, ele lembrou que o Banco Central ainda não imprimiu.
Tá vendo aí?
Ele prestou atenção no jornal e falou, eu acompanho o jornal. Viu? Olha isso, cara.
A gente fica tirando sarro do jornal que o cara tá falando pra a tentação é grande aí. O cara segurou a tentação. É isso mesmo. Mas é isso, Nicolas. Outra coisa bizarra que a gente não pode deixar de falar aí é que é a alternativa criada pelo prefeito de Itajaí, que é...
Eita!
Deixa ele explicar aí.
É melhor, né?
Nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos, são 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 10 sessões de ozônio.
Cara, o melhor é que ele perdeu até a contagem, né?
Não, é... Provavelmente, é que ele tenta amenizar toda vez que ele fala, né? Olha, provavelmente vai ser no reto. E é um catéter bem fininho, tranquilo, 2 minutos. Ah, pelo amor de Deus, né, bicho?
2-3 minutinhos, 10 dias.
Tira do cu, ele tirou isso de onde, entendeu? Essa solução ele tirou de onde? Porque não faz assim, nenhum sentido. Isso morreu, isso é mais daqueles factóides malucos e morreu, né? Logo ninguém deu trela pra essa merda aí.
Eu acho que, às vezes, eu fico pensando assim, o cara às vezes pode ser um grande troll, esse prefeito, né? Ao ponto de, tipo assim, a gente sugeriu hidroxicloroquina, a galera comprou a parada. A gente sugeriu ivermectina, o pessoal comprou a parada. Ele falou que será que uma introdução anal, o pessoal vai comprar, sabe?
É verdade, vai ver. Tem um
porque, meu amigo, não é possível, não tem limite não, cara.
Tem algum infiltrado ali?
Tem.
Que é pra poder dizer essas coisas, pra testar até onde vai o nosso, né, a nossa bizarrice.
Qual o limite, né? O pessoal pois pergunta qual o limite do humor, mas qual é o limite da fake news, né?
Pois é.
Os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. Segundo a Federação da Categoria, a razão seria uma série de ajustes em benefícios e concessões já estabelecidas pela empresa. Os trabalhadores também são contra uma possível privatização. Em nota, a direção dos Correios disse que já colocou em prática seu plano de continuidade de negócios para minimizar os impactos à população e que a paralisação não afeta o atendimento da estatal.
Cara, a greve dos Correios é uma greve anual, é uma greve esperada já, né?
Exatamente.
É igual a greve de rodoviário no início do ano. São as greves normais do dia a dia, porque todo ano tem reajuste e todo ano a gente precisa que as greves existam para que os trabalhadores também tenham reajuste.
Não tome ozônio, né?
Não tome... Mesmo que seja um cateter fininho, né? Incomoda. É foda. E aí, cara, greve é isso aí. Eu vou dizer o quê? Não vai dizer nada. Agora a galera tá fazendo piada porque o correio atrasa, que o serviço é isso, aquilo outro. É complicado mesmo. A gente tem um serviço bem complicado lá.
Sim.
Mas eu sou daqueles que acha que tá sendo bem destruído, assim. Bem...
Exatamente. Isso que eu ia tocar nesse ponto. A gente tem que pensar que as coisas no Brasil nunca são simples demais, sabe? Nunca é a via mais fácil, né?
Pois é.
Você tem que pensar no socateamento que tá acontecendo há muito tempo já dos meios públicos, né?
Então nunca é, meu Deus, isso aqui, corrige com aquilo e pronto, né? Toda vez tem um sistema, tem uma coisa gigante acontecendo por trás.
Mas é complicado,
há muitos anos, então é...
É complicado porque a via mais fácil sempre chama, né, a atenção.
Chama,
tipo,
né,
assim,
cara?
A gente tem o plano de desigualdade social, então imprime nota de R$ 200.
É verdade,
né? É tudo assim, cara. O brasileiro compra essa ideia do mais simples, né?
Por isso que era legal imprimir dinheiro e dar dinheiro pra todo todo mundo. É. Por que que não faz isso? Entendeu?
Por quê? Da,
seria excelente. E falando em ideia de maluco, né? Tipo, dar dinheiro, essas coisas e tal, a gente vai terminar essa sessão inicial hoje resgatando a declaração do nosso presidente sobre a cloroquina. Por quê? Porque sim. Veja só. Ele falou, não, mas... Veja só. Esses últimos dias aí foi máscara, não tem, não presta pra nada.
Certo.
Ele foi visto carregando um anão, pensando que era uma criança.
Caramba. Você
viu esse vídeo?
Eu vi.
Mas surreal isso. Isso
é TV anos 90, né, cara?
Isso, é Didi Mocó, eu tava tentando lembrar.
Não,
como, fala, como explicar isso? Você já explicou.
Eu vou além, isso daí é Ratinho, isso daí é Pitoco da Eliana, sabe?
É um negócio assim, ET surreal.
ET Rodolfo.
É, não tem como. E aí a gente tem que falar desse momento, foi o ápice dele, né? E todas as loucuras, essa explicação sobre quando ele defendeu, fez a propaganda, que a gente até comentou aqui.
Isso.
Aí o pessoal pressionou, ele disse, não foi bem assim não. E aí veio essa pérola que a gente tinha que registrar.
Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem.
Essa então, tá lógica, bom. Né? É a lógica simples, Pedro. É o que a gente falou da lógica simples.
Eu acho tão ridículo isso, cara, que a gente fique nesse estágio que tá hoje discutindo um remédio que todo mundo sabe que não presta pra nada. Não tem mais ninguém
assim,
falando sobre...
O coronavírus,
sério,
a gente vê que é uma doença que ela tem uma taxa de letalidade que realmente não é tão alta, né?
Sim.
Quanto parece. Então, assim, muita gente, de fato, vai passar pela doença e vai sobreviver.
É.
E aí, usar isso como argumento de, ah, não, mas fulano tomou hidroxicloroquina, melhorou. Cara, provavelmente, se ele tomasse chá verde, ele ia melhorar, sabe?
Pois é.
É muito absurdo, cara.
Muri.
Já tô ficando suado já, Pedro.
Eu já tô aqui, tá difícil.
É. Se eu soubesse que a missão era essa, eu não voltava, não.
Excelente.
Eu sou o país do futebol ligou.
Brasil 1! Alemanha 7!
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Saudade. Já nem sei se é a palavra certa para usar.
Isso aí é uma foto de sábado que eu consegui tirar o tempo pra mim aí. Aí eu tomei uma ceva da hora, sentei no sol, botei os óculos escuros e escutei o podcast de vocês. E foda-se, enchi a cara mesmo.
Oi, tudo bom? Eu sou o Lucas, eu mandei os áudios aí, mas o áudio acho que é meio ruim. Enfim, vou mandar outro.
Aí, This is Brasil, na moral, te mandei uns bagulho aí, brother. Só que a parada é, não era de mim, né? Era de um amigo meu. Eu esqueci de perguntar pra ele se ele queria. Aí me bateu o peso na consciência e eu apaguei. Entendeu? Mas acontece. Um abraço pra vocês aí, de qualquer jeito.
Eu tinha ensaiado um áudio, né? Eu mandei pra vocês. Fui e apaguei, né? Porque eu não gostei da minha voz. Enfim, não vou gostar desse também, só que esse eu não irei apagar. Tô passando só pra dizer que vocês são foda pra caralho. Então, salva a minha quarentena. Entendeu? Porque eu tô decorando os episódios. Daqui a pouco eu tô fazendo podcast imitando vocês.
Nicolas e Pedro, em face do não lançamento do programa nesta semana, afirmo, eu escolhi esperar.
Meu, como é que vocês não lançam o episódio semana passada? Eu falei pra todos meus amigos, escuta This is Brasil, é legal, é da hora. Aí eles, não, podcast é chato, é uma coisa de coach, esses papo cabeça. Eu falei, não, velho, This is Brasil é papo cabeça também, mas é diferente, é legal, é criativo. Aí solta aquele negócio lá, que não vai ter o podcast. E aí, por que não vai ter? Você não falou, eu fiquei preocupado. O Nicolas tá com Covid? O que aconteceu, meu Deus?
Mano, que fita, velho. Que fita. Acordei hoje, sabadão, 5:30 da manhã. Falei, vou ver lá no agregador de podcast, no Spotify, que tem This is Brasil hoje, né? Aí que eu fui ver que era sábado e não era domingo. Decepcionado, hein?
Rapaz, mas pelo amor de Deus, eu nunca sei quem diabo é quem nesse podcast. E é porque eu escuto vocês desde o primeiro. Acho que o Spotify recomendou pra mim, né? E aí, eu escuto desde o primeiro, passando raiva toda semana, esperando só pra escutar vocês. Mas eu nunca sei quem é quem.
Ô, bom dia. E é isso, cara. Nossa, cadê esse programa, velho? 2 domingos já sem, o que foi que aconteceu? Eu sou um cara assim que sou meio por fora, sabe, das notícias. Então, eu vi o Lucas falando semana passada que teve um probleminha e tal. Como que é isso aí? Conta pra nós.
Pelo amor de Cristo, tô esperando 84 anos virando a velhinha do Titanic por um programa, né? Pelo amor. Tô quase morrendo aqui de tanto esperar.
É, depois de ouvir aí a nossa querida vinheta, graças a Deus, porque a vinheta...
Magnífica.
Emociona, né? É o que? 7-1, além de todo o resto ali. E os ouvintes, eu tenho uma reclamação que eu ia fazer, Nicolas, porque... Primeiro que eu recebi uma mensagem dizendo que é normal que eu reclame. Agora que ele descobriu, demorou 3 meses. Entendeu? Mas é que eu comprei uma camisa pela internet... E aí, desde que eu comprei essa camisa, minha vida virou ser receber anúncios de camisa o tempo todo. 50% da minha vida é anúncio e os outros 50% é comer, beber, dormir e cagar. Essas coisas normais, porque é só isso.
Tá complicado mesmo.
Tá foda. E aí é o seguinte, chegou, primeiro que tinha uma camisa, aí eu entrei no anúncio que era assim, ó, camisa com algodão natural.
Ué?
E reciclado e orgânico.
Caraca, falei, vegano, né?
É, então. Aí eu olhei assim, rapaz, essa é das boas, R$300. Eu falei, tá, então vai te lascar você e seu algodão. Infelizmente não tenho condição de comprar camiseta. Mas a reclamação não era essa, não. Eu me desviei aqui da reclamação. A reclamação é que é a camiseta tie-dye, que é aquela coisa anos 90 bizarra, está voltando. Tie-dye, se você não sabe, meu amigo, é quando você tá com a camisa velha em casa, certo? E aí você não tem mais uso pra ela. Você compra tinta de tecido, joga num balde, pega a camisa, mergulha ali dentro, tira, isso. Deixa secar. Isso é o tie-dye. Pra mim, tie-dye exato. É isso aí. E agora exatamente. Não, tie-dye R$100, tá vendendo? O que é isso, rapaz?
Rapaz, a galera se apropria até do do-it-yourself, né? Que o tie-dye foi um dos do-it-yourself mais antigos.
Pois é, agora o tie-dye é importado da China ainda. Ah,
caraca,
não.
Caraca, aí é
não
complicado,
não tem condições disso acontecer. Depois a pessoa vai, me bate o abacate. Mas essa é a realidade. O tie-dye... Bota logo o celular no cinto, tá ligado?
Voltemos aos anos 90, né?
É isso. É o que a gente
calça
precisa.
Calça Saint-Tropez.
Porra.
Conhecida como a calça Saint-Tropez, né?
Calça Saint-Tropez. Nico, você agora realmente me trouxe lembranças assim, negativas. A gente, quando era mais novo, achava que os anos 80 era meio bizarro, né? Tipo, esses cabelos, essa ombreira,
cabelo
né?
De bolo, né, que eu falo.
Olha, os anos 90 não foi brincadeira,
meu amigo.
Não,
e tá voltando, hein? Tá voltando. As pochetes estão cara pra cacete. Estão na moda. Camisa tie-dye aí, ó. Cara. E aqui no Rio... Tem aquela calça da gangue, que fazia sucesso nos anos 90, que você deve lembrar, Pedro, aquela calça jeans largona, meio cargo, sabe?
Ah.
Só que bota um cinto e ela fica posicionada numa altura que só mostra o caule.
Então tá voltando aquelas calças de cintura baixa também?
É.
Então, amigo, vamos fazer aqui uma figura pra deixar essa merda pra lá, pelo amor de Deus. Porque, ó, é uma camisa tie-dye, uma calça de cintura baixa, um cinto com o telefone pendurado no cinto.
Numa capinha de couro.
Uma capinha de couro, claro. Tá vendendo StarTAC de novo, viu? Telefone com
é
flip.
Mesmo?
É, tá.
Olha
pensando
aí,
que
rapaz.
O mundo, ele dá a volta. Essa pessoa vestida dessa forma, ela vai achar alguém para fazer relações interpessoais.
Cópula.
Vai? O que é que você acha, Nicolas?
Rapaz, eu vou te falar que eu não duvido mais nada nesse mundo, cara.
Mas eu confesso, foi muito bom, tá? Fazia tempo já que eu tava na seca. Fazia tempo que eu tava esperando que viesse um homem ali na minha casa pra me pegar desse jeito. Tá bom? Valeu a pena. Mesmo que tá meia dolorida hoje a bichinha, mas valeu a pena, tá? Muito bom. Tem que ser assim mesmo. Quando for pra foder, tem que foder mesmo. Não adianta só brincar de coelho, subir em cima e pá, né? Então tem que meter mesmo pra valer. Tem que judiar bastante, né? Pelo menos ela vai ficar uma semana ali beiçuda, né? Mas pode ter certeza que logo vai querer de novo.
Meu Deus, cara!
A mão que balança o beiço.
Não, pô. Nossa senhora, hein? E você viu que ela reforçou na palavra homem, né? Às vezes ele precisa de um homem, né? Ela falou um homem. O cara foi lá
e... Foi com H maiúsculo esse.
Rapaz, esse áudio é de um agradecimento, né, velho? Mas você recebeu um áudio desse...
Gratidão, cara... né? Esse é hashtag gratidão.
Gratidão. Expressões que eu nunca ouvi, tipo, um beiçuda pra mim é novidade. Eu não sei se é do lugar, não sei se eu sou um cara assim, né? Não sei. Enfim.
Mas você percebe que ela tá andando na rua e relatando, né? Esse acontecimento.
Ela tá falando,
tá até
esse...
arfando, né? Tá falta de ar, porque tá ali andando, né? E o carro passando e vai gravando o áudio.
Não, e já marcou a próxima.
Já, né? Garantiu.
Ela falou assim, porque assim, foi bom. Valeu a pena, mas valeu a pena. Tá dolorido, mas valeu a pena. Semana que vem quer de novo. Gostei demais. Ela trata o órgão dela como se fosse um ser vivo, né? Ela tá ali meio beçuda, tá doendo, mas ela quer mais. Depois ela vai... Adorei, cara, esse
rapaz,
áudio.
Eu acho que, inclusive, esse intervalo de uma semana é só pela recuperação mesmo, cara.
Muito bom,
porque
cara,
se não precisasse da recuperação, ia até menos tempo.
Gostei demais. Isso aí me parece, pelo que eu vejo aqui na internet, que é uma situação que tem muita gente sofrendo na quarentena aí. Viu?
Ainda tá tendo quarentena?
Não, mas tem gente que ainda tá, né? Esse assunto não é o momento, rapaz. É muito difícil. Mas tem gente que tá sofrendo ainda aí.
E aí precisa dar uma lapada, né?
Precisa de um homem. E aí o cara pode estar até com tie-dye, que eu acho que não tem jeito. Adorei
nada
como ela falou. Muito bom esse áudio, cara.
Mas Pedro, você sabe que enquanto algumas pessoas estão comemorando, né, que tá começando a evoluir, que tá começando a surgir, outras estão reclamando que já tá demais.
Mentira, a gente vai colocar esse áudio agora? É ela?
É ela? Jane.
Rapaz, antes... Já peço desculpa antecipadamente aí, viu? Continue por sua conta e risco. Já falamos de caule hoje.
Esse é um clássico. Ele é um clássico antes de ser ouvido, né?
Caule, eu tenho que aguentar você falando essas coisas. Tem horas que eu penso se vale a pena voltar mesmo esse negócio.
Desgraça, que eu não sei nem quem é, que eu peguei o homem dela. Eu peguei tanto homem que nem me lembro quem foi o homem que eu peguei.
Nossa.
E peguei mesmo, e peguei, lá que é pra todo mundo choquito. Ficava todo mundo querendo se matar, porque eu trabalho certo. Agora vem, bota uma puta no grupo que eu não sei quem é, pra me perguntar quem é Jane Babado. De manhã cedo, nem café tomei, nem banho, nem minha buceta eu lavei ainda. Aí pronto, eu pego o ar cedo, fico parecendo uma desesperada aqui, meto uma desgraça e um não vai dar nada. Jane Babado é essa aí. Jane Babado, pinguelo de groselha.
Jesus. Esse é a paz. Rapaz,
esse é aquela violência, né? É a violência característica.
Não, esse vem, ele não tem um momento de paz aí, cara. Ele já
é uma tormenta, né?
Rapaz, é demais. O que é deixar uma pessoa choquito, velho? Que maravilha é essa, velho?
Não
deixou
sei.
Choquito. Ela fica. O cara
deve
fica
ser um. Deixou em
matar,
choque, né?
Deve ficar querendo se matar.
Rapaz, parece realmente uma divindade, esse American God, sabe? Uma coisa meio doida mesmo.
Eu não sei se, né? Aí tem que ter medo aí, viu? E aí ela faz que ela trabalha certo, entendeu? E ela xinga a pessoa. E tem uma expressão daqui da Bahia que é de manhã cedo, né? De manhã cedo, tudo é tipo assim, tal coisa acontece.
Não necessariamente é de manhã cedo.
É, não, mas... É, ou então debaixo do sol quente. Tem várias expressões assim que
aí
não tem muito... É, e de manhã cedo eu não sei se foi verdade ou não, mas do jeito que ela fala, não tomou banho ainda. Então, quer dizer que pode ser de manhã mesmo.
É, ela fala ali de lavar a beiçuda, né,
o
tudo.
O que é isso? Como é que ela fala? Não, lavar... Isso é pra ser agressivo, entendeu? Tem que usar as palavras pra ser agressivo o máximo possível. Então, ela vai nem lavar minha buceta, depois eu arrumo a desgraça...
Na cara de um.
E não dá em nada. E tem que fazer, não dá em nada.
Rapaz,
assim,
rumar desgraça na cara de um é muito bom,
bom
também.
É bom demais, né? Esse áudio, ele é uma...
Jane Babado. Esse é um clássico? Ele já foi um clássico antes de você sequer dar play nesse podcast.
Exatamente. Essa senhora que se... Que a pessoa tem... Ela fala na terceira pessoa.
Uhum.
E ela tem nome e sobrenome no sentido de...
Artístico, né?
Slogan, né? Ela tem um slogan, né? Jane Babado, pinguelo de groselha.
Não,
né? É isso.
A gente nem tocou nesse ponto ainda, né?
Caramba.
Pinguelo de groselha.
É isso que vocês queriam. Vocês ficavam, volta do Desistir, mas era isso que vocês queriam. É. Bom demais esse negócio. Nicolas, eu admito aqui que já tô sem camisa, já tirei. Já não tem condições. Depois tomou uma surra aí de emoções. uma surra de emoções. É o quadro do ouvinte.
Porra, saiu até fraco. Ai, meu amigo, tá difícil, hein? O quadro do ouvinte tá complicado, porque... Quantas mensagens, mais ou menos? Tu tem noção? Eu não tenho noção mais, não.
Não tem. Foi surreal. Foi inacreditável, a gente deixou aí. Por isso que a gente escolheu esse formato hoje, pra dar vazão...
Isso. Pra estancar a sangria, né?
Vamos nessa.
De verdade. Eu não tinha percebido, mas depois desse último episódio de vocês aí, fazendo a comparação, um de camisa amarela, o outro de camisa vermelha, que vocês pareciam a turma da Mônica, velho, eu comecei a perceber, eu falei, vai pior que parece mesmo. Mas penso pelo lado positivo, tudo que é bom no Brasil, tudo que é bom, vira personagem de turma da Mônica. Então se vocês estão parecendo com o personagem da turma da Mônica, é porque o Diz Brasil tá dando muito certo.
Cara, mas que caralho tá acontecendo aí, mano? Porra, dois domingos já sem programa, cara. Porra, fala alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mano. Porra, a gente tá perdido, cara. Tô achando que alguém morreu.
Eu tava aqui agora, né, no meu Insta e tal, e aí eu respondi um stories do Pedro. E aí ele me respondeu e eu tava mandando um áudio bem na hora e eu comecei a gritar, tipo, ah, meu Deus, o Pedro me respondeu, não acredito.
Pô, mano, mas pensando aqui agora, eu acho que deu merda mesmo, né? Não segue a recomendação do presidente não, tá? Porque ele é um cuzão.
E aí, galera? Tava eu ouvindo ali os podcasts de vocês, bem de boa, no serviço, volume no máximo ali no meu fone de ouvido, extra-auricular. Quando de repente sou surpreendido com o gemidão do WhatsApp. Aí vocês me rebentam as pernas, né? Galera toda ficou olhando pra mim, tipo, trouxa, caiu no gemidão. Não, galera, você não se faz, velho. Vocês estão de sacanagem, mano.
Eu não faço a menor ideia do que mandar aqui, entendeu? Foi um trabalho pra achar merda no número também. Igual no penúltimo podcast, o carinha falou... Realmente, é uma merda achar esse número. Jesus amado, gente. Faz um perfil no Twitter e põe pra gente, porque, pelo amor de Deus.
Porra, Nicolas e Pedro. Vocês só trazem desgraça. Falaram que ia salvar o Brasil. O Brasil só afunda. Meu pai chega em casa no fim de semana, um coquetel. Tem vermífugo, tem vitamina D, vitamina C, vitamina ABC inteiro. Pra combater o corona. Bolsonaro pega corona, ele fala que cloroquina vai salvar... Vocês vieram pra salvar e só me afundaram mais na desgraça.
E, tem coisa mais brasileira do que fã brasileiro. Tipo, a gente grita, fica doido e, meu Deus, né? Eu nunca fui assim, sabe? Mas hoje eu vi que eu tenho capacidade, né? Pra ser assim.
Rapaz, eu só queria agradecer o ouvinte aí que mandou falando o número. Aí vocês, e depois vocês ressaltaram o número de novo. Porque eu também ficava procurando o número igual um caramba. Na real, eu já tinha achado, não tinha achado, mas eu já tinha escutado o número no podcast. Eu não lembro agora qual o número. Mas aí eu não anotei na hora, porque eu vacilei.
E eu agradeceria muito se vocês não fizessem eu perder meu emprego, porque eu racho o bico do podcast de vocês. Beijos.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Pedro. E aí, o que tá acontecendo? Por que não saiu mais podcast aí, meu jovem? Estamos com saudades de ouvir vocês aí, né? Ouvir as papagaiadas, né? Que vocês têm colocado aí para nós ouvir, para alegrar e animar o nosso dia, né? Beleza? Cadê vocês? Cadê vocês?
Pô, cara, beleza. Tô aqui no aguardo aqui. Todo domingo eu já acordo aqui, olho, a primeira coisa que eu olho é ver se chegou episódio novo lá no Spotify. Mas, infelizmente, não, é decepcionante. Mas beleza, cara, que massa. Vocês estão esquematizando aí pra voltar, né? Beleza, então. Obrigadão aí pelo retorno, tá?
Depois dessa maravilha de pupurri, que é uma característica nossa também, né? Eu acho que tem o seu valor, tem o seu trabalho artístico ali pra costurar diferentes e dissonantes vozes do povo brasileiro.
Sim. Pessoas carinhosas, né? Um tipo de carinho meio diferente. Tem um carinho nosso ali.
Um carinho, como você já programou lá nos primeiros episódios, equino.
É verdade. Sim.
A gente tem que fazer o serviço aqui e mostrar o número, né? Pra onde as pessoas podem mandar os áudios dos ouvintes, né?
Ah, então se você quiser mandar seu áudio, o número é 71 9700 3368.
Olha aí.
Lembrando que é um 9 só. Se você botar mais de um 9 na frente...
É, tu vai mandar pra alguém que eu não faço ideia.
É, vai pro lugar errado aí. E é isso. Mandem aí e vamos nessa.
E como já adiantamos lá no início do programa, nós estamos indicados na categoria vídeo do Meme Awards 2020.
Como foi que a gente foi parar na categoria vídeo? Vocês lembram aquele áudio maravilhoso que a gente fez? Sérgio Moro, na verdade, Bolsonaro falando isso. De Sérgio Moro ao som de Alcione? Então,
um clássico.
Aquele áudio, aquele som viralizou, a gente já falou um monte disso. E aí, o Cristiano Souza fez um vídeo, né, com aquela, com, na nossa trilha.
Com o encontro, né?
Com o encontro, é a verdade.
Sensacional.
De Bolsonaro no aeroporto.
Inclusive, o que dita no áudio, né? Ele achou esse encontro e casou ali, aquele casamento perfeito que a gente conhece como audiovisual, né?
Exatamente. E aí, terminamos lá, meus amigos. Estamos lá entre os finalistas e você tem até o dia 25 pra votar.
Ou seja, é pouco tempo.
Pouquíssimo tempo. Pode votar quantas vezes quiser, de graça. Não precisa fazer login, não precisa fazer nada. Vai lá no Meme Awards... Que bota no Google lá, Meme Awards, que é mais fácil, né? E aí você vai entrar, vai na categoria vídeo e vai estar lá. Pedro Duarte, Nicolas Queiroz, Cristiano Ricardo. E aí é só clicar e apertar em votar embaixo. Vai aparecer a Mônica olhando pro computador. Super fácil e simples.
Tem que dar pelo menos uns 100 votos, né? Pelo tempo aí que
cada
a gente
pessoa,
ficou.
Cada pessoa... Cada beleza.
Pedro Duarte, quando dizes Brasil... sumiu.
Sim.
O futebol brasileiro ainda tava ali, né? Tipo, naquela coisa, alguns campeonatos estaduais já tinham voltado e tal, tava começando a progredir. E aí chegou o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, e a gente teve um programa sobre futebol aqui, que a gente trouxe o Caíto Manier lá do Falha de Cobertura, né? Rogério Ligar. E eu vou te falar uma coisa, Pedro. O cenário do futebol ano passado era Flamengo, né, meu amigo?
Sim.
Arrebentou tudo. Imagina pra mim, carioca, vascaíno, como é que foi difícil.
Pois é.
E meu amigo, o que que tá acontecendo que Bahia e Vasco estão demais, cara?
Pois é, o Bahia tá aí jogando sempre muito mal, mas venceu, é inacreditável. Né, um negócio assim.
Rapaz, e sabe o que eu acho mais engraçado? A torcida do Vasco tá usando o meme que a gente botou naquele programa do Cristiano Ronaldo pra falar do argentino Germancano. É uma besta enjaulada, ele vence e vence.
Nossa senhora, que... Mas
eu
é
tô achando que isso tem alguma coisa a ver com o Desbrasil. Eu acho que a gente desequilibrou o bioma, né? Brasileiro, entendeu? Eu acho que a partir de agora, Vasco e Bahia realmente vão pras cabeças.
Mas aí, esse é o grande profissional, né? O futebol profissional do Brasil, que já é assim, difícil. Você vê uns gramados já complicados e tudo isso, né? E aí você vai pro futebol raiz, o futebol que é... Na arquibancada que é pequenininha, aquela arquibancada que tem tipo 5 degraus. Pô, isso aqui é bom demais.
Não tem um assento, né? É tudo ali no concreto mesmo.
No concreto, como era antigamente, né? A gente falou bastante sobre isso no programa de futebol. E aí, cara, eu sei lá, eu queria... Se eu fosse do interior, eu torceria pro meu time do interior, assim, tipo... Tem muita gente do interior que torce por um time... Ah, eu torço pro Corinthians, entendeu? O cara nasceu em uma cidade, mas torce pro time grande. Porque é o que tá passando na TV, né?
Sim, e é aquilo que... E não só ele, como os amigos dele, né? Toda a galera ao redor, né?
Mas eu acho assim, quando o cara tem a sorte de torcer pro time dele mesmo... Sabe como é que é? Que é o mesmo cara que, às vezes, é o cara que é jogador, mas ele tá aí na mesma padaria que ele. Entendeu como é que é?
Ah, verdade, conhece, verdade. Né?
Mas deve ser uma coisa... Coitado desse jogador, entendeu?
Eles são forjados no ódio, né, meu amigo?
Ali é foda.
Vai, bocado de filha da puta! Puta, corno! Filha da... Luca Henrique, viadão! Léo, seu filha da puta! Cabeça de viadão do caralho! Melisarte, cabelo de bina! Ei, capa de bina!
Que isso?
Bola, reserva! Bala! O guri já tá perto do caralho! Porra! Reserva do Santa! Renatinho, teu pai tá te procurando, porra!
Que isso, porra?
Que isso? Porra. Tu parece que é o Bim Peixoto, porra! Filha da puta! Já te amaram, me chamaram de técnico! São Zé Buceta!
É autêntico demais, né? Mas vem cá, Pedro.
Oi.
Teve uma profusão de xingamentos, né? Que. O filho da puta. O fila da puta, né? Não é filha, é fila. O filho da puta, ele realmente já tá ali, tipo, marcando presença, mas capa de Bíblia.
Capa de Bíblia? Calbi Peixoto.
Calbi Peixoto.
Seu pai tá te procurando. Rapaz, isso é muito bom. Isso, o cara tá entrando no gramado e o torcedor tá gritando: Fulano, seu pai tá te procurando. Que porra de ofensa maravilhosa.
É um corredor polonês verbal, cara. O cara já saiu do gramado. O time tá entrando, nem perdeu o jogo ainda.
Isso, nem entrou ainda. Isso que eu acho engraçado. O time nem entrou, o jogo tá começando. Você já viu quando ele xinga o goleiro reserva?
Sim.
É só goleiro reserva. Goleiro reserva, goleiro reserva! Já, o xingamento tá
já tá implícito. Né?
Rapaz, é muito bom, velho.
Eu tenho fé que a vacina vai chegar e a gente vai poder vivenciar essa experiência
porra,
novamente,
bicho.
Cara.
Te chamaram de treinador, seu Zé Buceta, do nada. Ai. Tipo assim... O que, como é que esse time vai jogar, velho? Não tem condições com o time.
É por isso que eu falei, é forjado no ódio mesmo, cara.
Rapaz,
eu acho que
amei.
É isso. Você reparou que tem sempre um jogadorzinho assim, tipo... Botar aí, Walter Capixaba, sabe o nome assim? E aí ele desponta nesse campeonato e vai pra um grande, vai pra um Flamengo, vai pra um Corinthians, um Vasco, né? E aí não joga bem.
Sim.
Eu acho que é porque falta isso, entendeu? Fica tudo muito soft.
Esse incentivo, né?
Falta,
esse
cara, incentivo. Falta sentir aquele gramado duro embaixo do pé, sabe? E com chuteira ruim.
Cara, isso pra mim, esse negócio é maravilhoso, porque é muito real, cara. E a comédia, ela tem que estar... calcada no real, sabe como é que é? Não é ninguém que escreveu, é um cara que ele invita na hora o xingamento, a vírgula dele é o porra. E o filho da puta, tem vários momentos que ninguém entende o que ele fala, cabelo de pica, porque é todas as coisas assim, tipo, cabelo de pica, pô, é muito bom, velho. É muito bom, é muito legal.
É sensacional.
Agora, quando eu ia pro estádio quando era criança, na época que era estádio sem ser arena e tal, eu ia com meu pai muito, né? E depois do jogo, a gente ia numa lanchonete, aquela lanchonete de luz fluorescente, sabe? Que
sim.
O pão é gigante, o hambúrguer é pequenininho no meio.
O pão é fofo, né? O hambúrguer isso. Tem uma fatia de queijo, assim, de safada, que nem cobre a carne direito.
É, então, e a carne é minúscula, é aquela carne que vem na caixa, mas com 12 pacotes, né? Não é carne, é uma carne congelada ruim demais. E tem salgado, né? E a minha grande situação é que aquilo não mata a fome. Você acha que isso mata a fome?
Rapaz, eu sou adepto do lanche também. Eu sou adepto, sabe por quê, Pedro? Porque eu acho que assim, comida...
Do lanche você quer dizer o quê?
O lanche, o salgado, uma pizza, um hambúrguer, sabe?
No sentido geral.
No sentido geral, exatamente. Assim, não é refeição, não é um prato com garfo e faca, sabe? Poder comer algo rápido ali só com a mão e aquele guardanapo que não absorve o óleo, sabe, do alimento.
Ah, você... Mas você, bicho, você tem hábitos de vida extremamente questionáveis.
Condenáveis.
Não tem condições disso de...
Não, mas eu acho que assim, vou te falar, Pedro, trabalhando sendo na cidade do Rio de Janeiro, várias vezes, daí foi almoço.
Sim.
No, quando com muito requinte era um yakisoba da pastelaria, sabe?
Caramba.
Que aí era R$10 e aí, porra, tá show de bola, sabe? Aquela pastelaria...
Mas ali finge que é uma refeição, pelo menos. Você tem que usar garfo, hashi, sei lá o
que. É, exatamente.
Entendeu?
Mas assim, eu vou te falar porque a fome, meu amigo, quando aperta na rua... E você só tem aquele tempo rápido? Vai, cara. Não dá tempo de sentar, pegar um prato, garfo, faca, não.
Então tá. Mas pra mim, salgado não mata fome, velho.
Olha aí.
Aí a gente vai fazer aquela última entrega aí. Depois a gente faz aquela outra lá. A gente vai pra ilha. Depois...
Ilha é o caralho, não? Tô cheio de fome. Que ilha é o caralho? Toda vez que quer ficar fazendo isso, rapaz, eu tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Vai tomar no cu.
Salgado
é o caralho, tá viu? Ficar aí, a pessoa viver com salgado... Quero comer meu arroz e feijão, pô. Salgado é o cara, eu vou te falando. Nós vamos entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein. Tá achando que eu tô de brincadeira contigo.
Mas nós vai na ilha ali.
Nós vai é o caralho, na ilha é o caralho. Para pra comer nessa porra. Vai fazer sua última entrega, a gente para pra comer. Pô, calma é o caralho, vai tomar no cu, porra. Salgado é o caralho, porra. Vai se fuder, rapaz.
Mas vai cair na porrada, eu não vou negar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? Então tá bom, então. Só tô te avisando.
Rapaz, isso daí...
Uma pessoa com fome, meu amigo, tá pensando que é brincadeira? Ai, mas eu tô com ele, velho. Negócio de salgado, salgado não mata fome, não, velho. Tem que comer 5 salgados pra matar fome.
Cara, o que eu gosto desse áudio é que ele tem esse personagem do carioca, sabe? O carioca revoltado. Muito bom, cara. Que o cara fala assim, ah, vamos só ali na ilha, que a ilha é a ilha do governador, provavelmente, sabe? Que realmente tu dá uma volta bacana ali na zona norte pro centro da cidade, que demora, assim, pra tu ir pra lá, sabe?
Sim.
E tu percebe que o desespero dele vem numa onda, cara, que ela tá em 15 decibéis.
É, verdade.
Ela tá 15 decibéis acima do outro, entendeu?
Ah, não, velho, mas a gente só come um salgado. No salgado, não!
Eu rapaz, quero meu bom. Arroz com feijão. Ele nem falou a proteína, dane-se.
Não, e o legal é tipo assim, toda vez é isso. Já tem uma rotina deles dois, entendeu? Fazendo entrega. Ah, muito bom. Mas eu tô com ele, concordo aí que salgado é só um lanche, entendeu? Pra ali, passar tempo, de tardinha você toma um negocinho, come uma bula com café, um bolinho com... Entendeu?
Saquei.
Agora, comer tem comida de verdade. Claro que tem vezes que não tem jeito, né, Nicolas?
Tem vezes, que não dá pra...
Que the life snake, né? E a gente vai lá e... Então, já é.
Pedro Duarte, nessa volta do This Is Brasil... A gente resgatou algumas coisas aqui históricas, né? Assim, alguns momentos, né? A gente falou aqui sobre programas passados.
Esse negócio de volta também tem que acabar, viu, Nicolas? Tem que acabar. Pareceu que a gente ficou 6 anos sem gravar. Parece que é aquela banda que acabou, sabe? E aí...
Eles voltam meio velho, né? Que a galera só vai no show pelo nome.
É, entendeu? Não é isso também. Faz pra ganhar dinheiro, né? Faz um
mas
show
tem que entender que na quarentena, o mesmo, amigo, é uma vida,
verdade.
Né?
É verdade. Não, mas pô, também não foi assim.
Mas tem valorizado demais, a gente tem um clássico que é o áudio do filho com a mãe, sabe?
Sim, verdade.
Aquela coisa, daquela relação maternal, daquele amor, né? E muitas das vezes o filho, tipo, abusa, né?
Ah, não, teve várias mães maravilhosas aqui no Brasil ao longo desses 50 anos de programa, sim, né? Pelo jeito e tal. E é sempre bom acompanhar como é a criação das mamães do Brasil aí.
Eu tô na frente da farmácia, Jefferson. Tô na frente da farmácia.
Acabei de ser assaltado aqui. Levaram tudo. Tudo. Levaram tudo. Tudo. Meu Deus, que vida, meu Deus. Ah. Levaram tudo. Tudo. Levaram o celular, levaram minha carteira, levaram o carro. Meu Deus. Meu Deus do céu. Peço um Uber pra mim aí, minha mãe. Meu Deus, levaram tudo, velho. Tudo. Levaram meu celular, levaram tudo, velho. Até minha máscara levaram.
Assaltado aonde, Jefferson? Você foi assaltado aonde, rapaz? Como é que foi isso? Assaltado aonde, rapaz? Tá dando mole, Jefferson? Você foi assaltado aonde? Me diga aí, o que foi que aconteceu? Levaram o quê? Hein, Jefferson?
Que vida é essa, velho? Meu Deus do céu, velho. Ó, e não ligue pro meu celular não, viu? Porque não tá nem chamando mais.
Levaram o seu celular e você tá falando no celular de quem, sua desgraça? Você tá querendo me dar susto, demônio? Hein, Satanás? Você não sabe que eu tô com problema de pressão? Do jeito que eu tô devendo, Jefferson, nessa desgraça, porra, dessa pandemia, e você quer me matar, Jefferson? Você sabendo que eu sou hipertensa, Satanás? Adianta, Jefferson, pelo amor de Deus, meu filho, adianta. Deixa pra lá. Levaram o seu celular, levaram o seu dinheiro. O importante é que não comeram o seu cu. Isso aqui é importante, que o cu ainda é virgem.
Rapaz, acabou o respeito total aí. Não tem nenhum
rapaz, mas tem uma evolução. Não consigo nem falar. Tem uma evolução, Pedro. Que a mãe tava achando que o filho tava falando sério.
Sim.
Aí eu acho que teve um insight ali, né? Ela teve um insight assim de... Peraí, mas como é que ele tá me mandando um áudio se o celular dele foi roubado? Ali, pois meu amigo, ela já volta outra.
Caramba, meu irmão, mas é muito bom porque ela cita várias coisas, né? Você brinca comigo, sabe que eu tenho pressão alta, você tá querendo me matar?
Sabe que eu tô cheio de dívida nessa quarentena?
Porra, quanto eu tô devendo nessa pandemia? Rapaz, é uma sequência que a gente sabe toda a história dessa mulher rapidamente nessa frase aí, né?
Sim.
E aí depois você vê que ela passou por uma...
Passou, já tá mais calma, tomou água com açúcar.
Rapaz, eu não acho que ela tá calma, acho que ela tá meio que Sabe quando você passa um momento de muita tensão, que você fica meio pra baixo, meio derretido, assim, tipo... Porque ela parece que tá debaixo da chuva, pela zoada, parece que tá rolando uma chuva e ela tá na frente da farmácia esperando ele, entendeu?
Ah, é verdade.
E ele tá atrasando isso. E aí, tanto que ela fala, desiste, adianta, Jeff, só adianta, ó, ó, bar, não sei o que lá, e não sei o que... Pelo menos não comer no seu cu, rapaz. Aí eu me perdi, cara. Aí eu me perdi. Porque assim não tem, acabou.
Cara, não tem o menor cabimento, né?
Chama o próprio filho de Satanás. É uma criação amorosa. É um jeito incrível,
é,
né?
É, realmente, cara. É uma relação que só quem vive ali sabe mesmo.
É, rapaz. Isso aí é... Esse áudio é baiano, viu? Fica aí o registro que eu acho que, pelo sotaque,
não, esse é daí baiano. É, com certeza.
Jefferson, pô, muito bom esse negócio. Ô, Nicolas, eu acho que é isso, Nicolas. Acho que ficamos por aqui, né?
Pedro Duarte, depois de um ano sem dizer Brasil...
Ah, foi, parece que foi mesmo, um ano, 2 anos. Rapaz, difícil a situação, viu?
O programa foi especial, tivemos várias lembranças... Revisitamos notícias, que acho que o povo já estava até saturado, mas faltava aqui o nosso toque, né?
Não se acostumem com a duração do programa, porque não dá, é desse tamanho sempre, não dá.
Não dá mesmo.
Sem condições.
E, meu amigo, foi bom demais estar de volta.
Mas falando sério, muito obrigado, todas as mensagens aí, pra mim, pra Nicolas.
Sim,
as
com
teorias
certeza.
Das conspirações todas aí, que achou que a gente tinha brigado, que achou... Rapaz, a galera é muito louca, velho, a galera mandou assim, tipo, que a gente, né, não se fala mais aqui, muitas coisas.
Já era.
Teve alguém que perguntou, eu respondi no Instagram, eu falei assim, não, a gente é amiga há muitos anos e tal, a gente já gravou e tem vários projetos juntos há muitos anos. Aí a pessoa, ah, então que bom, né? Tá tudo bem.
Aí eu recebi isso também.
Umas coisas muito engraçadas, assim.
É tanto que, assim, pra algumas pessoas que falaram comigo, e eu já colocava na mensagem... Falando assim, não tem nada de briga entre eu e Pedro. Já botava de cara.
Já explicava
antes da pessoa
antes,
falar,
né?
Sabe? Se a pessoa, cadê Desi Brasil? Eu já falava isso, não tem nada de briga entre eu e Pedro. Porque eu sabia
não,
que...
Não.
Caramba.
Não, mas as mensagens foram maravilhosas e todo mundo...
Foi.
Vamos tentar aí todo domingo, vamos nessa. É. Vamos salvar o Brasil. O Brasil deu uma piorada boa aí, viu?
É verdade.
Tem uma fase aí que tá difícil.
Porra,
mas estamos aí...
Firme e forte.
Breve com novidades.
Em breve com novidades. E agradecer aos ouvintes que continuaram aí mandando mensagem, esperando. E graças a isso que a gente tá aí na lista de melhores do ano do Spotify, né?
Sim.
Concorrendo ao Meme Awards aí. E esperamos continuar produzindo semana que vem.
É isso.
Um conteúdo de qualidade, brasilidade e meter dança.
Meter dança. Você que não conhece a expressão, tá na hora de aprender uma expressão nova. E depois do abacate, a gente chegou metendo dança, meu irmão. Porque o programa ficou grande pra caralho. Foi foda. Valeu, gente. Até semana que vem aí. Um beijo.
Até. Uhum.